A UBMEP dá um retrato do ensino de matemática no país. Vocês vejam aí a proporção de medalhistas de ouro por inscritos na segunda fase. E nós temos Minas Gerais de longe na frente de São Paulo, e seguido por Santa Catarina, Espírito Santo e por aí vai. Então, nós temos aqui, através dos medalhistas, um retrato do ensino das escolas públicas do país. Nós temos, como eu disse, essencialmente 19 milhões de participantes. O número de escolas tem crescido ano a ano. Nós já estamos com 47 mil escolas e presentes em praticamente todos os municípios. Como eu disse, só não estamos presentes em 33 municípios. Bom, vou passar porque meu tempo já se esgotou. Ah, queria só salientar, vocês sabem que toda instituição pública, todo órgão público, o grande temor é o TCU, né? Pois bem, o TCU fez, há dois anos atrás, em 2010, perdão, três anos atrás, uma auditoria em cima de organizações sociais. O INPA é uma organização social. E, em sua conclusão, o processo pede para dar conhecimento à seguinte boa prática observada na gestão da Associação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada. É um exemplo de economicidade na aplicação dos recursos públicos e de retorno social ao difundir o conhecimento e incentivar o estudo da matemática em todos os níveis com a realização anual da Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas. Então, vamos dizer, o carimbo da boa gestão do INPA e da UBMEP, do dinheiro público que é dado pelo MEC e pelo MCMTI, que propiciam a organização dessas Olimpíadas. Agradeço o convite. Encerro por aqui. Obrigado.
Agradecemos ao professor Cláudio Landim, que é o diretor do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada e que promove as Olimpíadas da Matemática. E quero parabenizá-lo pelo sucesso desse certame, dessa iniciativa. E agora passamos a ouvir a palavra de um digno representante da Paraíba aqui nessa casa, admirado, representando a Paraíba, senador Cícero Lucena.
Quero iniciar agradecendo ao presidente por não ter me passado a palavra após a Jonilda ter terminado a sua explanação, que eu estava, como todos, né, tomado de muita emoção por conhecer a realidade da nossa terra, do nosso estado, e ser um dos admiradores desse trabalho que vocês fazem e que, sem dúvida nenhuma, representa aquilo que está dentro do que você leu para a gente, que até com a humildade de saber que tem outros companheiros iguais a você, que busca se doar, trabalhar, fazer, para dar a sua contribuição na formação de um país mais justo, mais humano e mais solidário. Então, o meu depoimento é de um sincero agradecimento. Eu não digo nem como na condição de senador, mas da condição de cidadão paraibano. Eu também sou do sertão da Paraíba, eu costumo dizer que sou um caboclinho do sertão da Paraíba. E lá, senador João Cabaribe, na minha época, hoje um pouco melhor, mas a nossa grande primeira Olimpíada era sobreviver até os 9 anos. Quem conseguia escapar da mortalidade infantil estava pronto e preparado para o mundo. E agora, graças a Deus, esses jovens aqui reconhecidos, fruto desse esforço seu, Jonilda, com tantos outros que possam estar lhe ajudando, é uma demonstração clara de que nós podemos renovar a nossa esperança e a nossa confiança num amanhã melhor. E ao dar esse testemunho, reconhecer, eu quero também dizer o quanto eu sei da importância da matemática. Eu sou um verdadeiro apaixonado pela matemática. Eu sou igual a essas crianças que hoje estão aqui premiadas, reconhecidas, tantos outros que não tiveram a oportunidade de participar, mas que também sabem da importância da matemática. Eu costumo brincar, presidente, de que ainda hoje eu não uso máquina de calcular. Eu tenho a capacidade e a felicidade de ter me aprimorado na matemática e resolver as contas de cabeça, como se diz na Paraíba. Então, eu tive a chance, por exemplo, de, ao fazer o vestibular para engenharia civil e depois arquitetura, e ter passado nos dois vestibulares, a matemática foi fundamental. Tinha um peso especial, a matemática, pela área que eu fiz a opção. E eu cheguei, por exemplo, no vestibular de engenharia civil. Na época eram 40 questões. Quando eu cheguei à 40ª questão, eu tinha resolvido 36 e tinha pulado das 4, porque eu sabia que demorava um pouco mais. Então, isso fruto da contribuição de alguns professores, de um esforço também, e da paixão pela matemática, que me abriu as perspectivas, os horizontes, a lógica na vida, e me proporcionou trilhar esse caminho, que eu tenho certeza absoluta, bastante facilitado por esse conhecimento. Então, eu quero dar o meu testemunho do reconhecimento da importância desse trabalho, da Olimpíada, né, que o governo, as entidades estão promovendo e que nós possamos estimular cada vez mais, atingir as metas estabelecidas, mas também ver esse modelo e, se possível, adotar em outras matérias que, eventualmente, a educação brasileira esteja precisando. E crente, como sou, que acredito que a justiça se busca exatamente através da educação, é que nós temos projetos apresentados aqui no Senado, né, onde nós estamos estabelecendo que a matemática me ensinou a ter meta, a estabelecer objetivos. E nós temos projeto onde estabelece, por exemplo, que a educação de tempo integral o Brasil deverá atingir até 2023. Bem como o tablet seja disponibilizado pela escola pública até 2002 para todos os alunos desse país. Porque através do tablet, como aqui tem meta que o professor Cláudio disse, ontem mesmo tivemos uma audiência pública com o ministro Mercadante, ele já iniciou esse processo, iniciando da forma que deve ser iniciada em primeiro estágio aos professores e depois avançar para todos os alunos, porque temos a questão de estrutura tecnológica em termos de ter internet disponível em todas as escolas desse país. Mas o tablet é fundamental, inclusive porque ele vai chegar em muitas casas que eventualmente não teria chance de ter um computador. Vai democratizar a informação, vai proporcionar a melhor competição e, consequentemente, nós poderemos, através da educação e uma educação moderna que o Brasil não pode ficar atrás nesse projeto, nós poderemos, então, avançar cada vez mais para o país justo que eu me referi anteriormente. E eu posso dizer, senador João Capojaribe, só uma pessoa com a sensibilidade do senhor para proporcionar exatamente essa homenagem, juntamente com os outros senadores que subscreveram, porque eu tenho certeza absoluta que esse exemplo aqui dos craques, né, que foram nominados, esses jovens vencedores de Paulista, mas o craque do bem, aquele que reconhece a capacidade individual, que valoriza e que exemplifica o procedimento. Então, se nós temos na pessoa da professora Jonilda essa dedicação, essa simplicidade, né, que mostra que nem sempre se conquista as coisas de forma mais difícil ou mais complexa. Pelo contrário, a simplicidade, por si só, ela escancara a porta de um aprendizado mais amplo e também de uma melhor ampliação do conhecimento. Então, me permita cumprimentar todos que participam desse projeto, os que são da Paraíba, os que são do Brasil, porque, sem dúvida nenhuma, é algo que nós devemos estimular e incentivar na matemática e também em outras matérias. E aos nossos jovens de Paulista, eu sei o quanto, né, bem como ela, o quanto deve ser difícil para enfrentar isso, só tendo uma Jonilda para que cuide e que possa apoiar, incentivar, estimular, para que eles possam ter, através da matemática e das demais matérias, a chance e a oportunidade de vencer na vida e ser um vitorioso, que já o são, mas também nas fases futuras das suas vidas. Então, o que eu tenho a dizer é que meus parabéns. A senhora deu uma aula hoje, não foi apenas da importância da matemática. A senhora deu uma aula para todos aqueles que têm um coração e que acredite que cada um pode fazer a sua parte, que cada um de nós podemos ser o beija-flor que tenta apagar o incêndio da desigualdade desse país. Parabéns e que Deus proteja a todos. Eu gostaria, presidente, se me permite, só fazer um registro que me foi pedido por telefone pelo senador Cássio Cunha Lima, lamentando a sua ausência nessa sessão, em função de estar representando o Senado, na coincidência da data, num debate sobre petróleo na cidade de Campina Grande. É o registro que queria fazer, presidente. Muito obrigado.
Perfeito. Obrigado, senhor senador. Vamos ouvir a deputada federal, Nilda Gondim.
É aqui, né? Obrigada. Bom dia a todos. Eu quero primeiro cumprimentar o senador João Capiberibe, que foi muito feliz, juntamente com o senador Vital do Rego, em apresentar esse requerimento e acolher e receber a nossa professora Jonilda, né, e os seus alunos, cumprimentar e parabenizar. A senhora é realmente um exemplo para ser seguido, não só na Paraíba, mas no Brasil, pela lição de vida que a senhora dá, por investir na educação. O maior investimento que o Brasil pode oferecer aos professores, aos alunos e ao Brasil mesmo, é a educação. Educação é o mais importante mesmo. Então, parabéns, Jonilda. Você vindo de onde você está vindo, né? No sertão da Paraíba, onde nós estamos passando tantas carências e tanta seca, tantas dificuldades. Numa escola modesta, simples, humilde, e que não oferece esses confortos e esse modernismo que outros alunos têm de escolas privadas. Então, maior exemplo não pode acontecer, nem pode dar. A senhora e todos os seus alunos, né? Porque realmente deve ser seguido por todos. Você está de parabéns, a Paraíba está de parabéns, nós que fazemos parte desta bancada, o Cícero, né, Vitalzinho, o senador Cássio, nós que somos uma bancada grande, são 5 deputados federais do PMDB, são 12 deputados representantes, então nós somos felizes, porque a Paraíba, que vive certas dificuldades, né, um estado pobre, reconhecidamente pobre, e oferecer ao Brasil esse estímulo que a senhora está oferecendo, então nós estamos de parabéns. Cumprimentar o doutor Cláudio, né? Faz muito bem, doutor Cláudio, investir na educação e fazer esse trabalho tão bonito e reconhecido por todos. Parabéns a todos. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada. Imagino, para a representação paraibana, deve ser motivo de muito orgulho, né? Eu confesso que eu fico emocionado com testemunhar esse momento. E mais tarde eu vou explicar a razão da minha emoção. Eu passo a palavra à doutora Mônica Gardelli Franco, que está aqui para falar pelo Ministério da Educação, pela Secretaria de Formulação de Conteúdos, que eu acho que é muito, tem muita afinidade com o que nós estamos presenciando. Por favor.
Muito obrigada, senador. Eu estou emocionada também com o senhor. Eu costumo... Bom dia a todos primeiro, né? A gente quebra todos os protocolos num momento desse. E eu estou bastante emocionada, porque eu falava logo cedo, que eu sou filha de escola pública, eu me alfabetizei em escola pública, muitos de nós que estamos aqui tivemos essa trajetória de ter as oportunidades que me foram oferecidas na vida para me tornar o que eu sou hoje e poder estar à frente de algumas ações do Ministério da Educação, elas todas foram iniciativas públicas, né? Se não tivesse havido em algum momento algum financiamento, né, alguma bolsa, eu talvez não tivesse nessa condição. E, portanto, eu sei da importância que é a educação pública para a nossa nação, né? Eu escutando a professora Jonilda, tentando destacar dela, como professora que fui, né, tentando destacar da fala dela o que é que está por trás do sucesso dessa experiência, a primeira coisa que eu destaquei, que eu consegui identificar, foi que assim, o professor tem que gostar dos seus alunos como se fossem seus próprios filhos. né? Ela verbalizou isso aqui quando ela falou: comecei a trabalhar com o meu filho e meu filho se destacou. E aí eu achei que eu poderia levar essa experiência, essa dedicação que eu tive com o meu filho para todos os alunos, e o resultado apareceu imediatamente, né? A segunda coisa da fala dela que me chamou a atenção foi o fato dela ter dado concretude a uma disciplina que nós temos, de alguma forma, sempre trabalhado de forma muito abstrata, né? E por isso ela não faz sentido no nosso cotidiano, quando a origem dela, e o professor Cláudio, que é o especialista em matemática, não sou eu, né? Eu sou em alfabetização, matemática não. A origem da matemática é de interpretação da realidade do mundo, né? Ela nasce para explicar fenômenos do mundo, né? Ela nasce para explicar fenômenos da realidade das pessoas que estavam ali com dificuldades, com problemas, e encontraram... A matemática nasce para dar essa resposta, né? E quando a professora Jonilda relaciona parte da realidade para trabalhar com os seus alunos, ela resgata essa compreensão, e aí é como se um botãozinho, né, ele vira na nossa cabeça e a gente faz: ah, então aí tudo vira matemática, né? A gente consegue ver a matemática presente na nossa realidade, no nosso cotidiano, e isso com certeza facilita a compreensão dessa disciplina, que às vezes ela é tratada de forma tão abstrata. O terceiro ponto que eu vi, né, é de um reconhecimento da professora Jonilda de que o espaço escolar, de fato, é um espaço que interfere na vida dos seus alunos, e de acreditar nisso, né? E aí eu fecho na quarta ação, quer dizer, da valorização e do reconhecimento do trabalho que é feito dentro desses espaços. E por isso, assim, eu estou muito feliz de estar representando o MEC nesse momento, e o MEC é parceiro do INPA. Na verdade, o INPA realiza, junto com o MCTI, né, o INPA cuida de toda essa logística, de toda essa mobilização, e de pensar nas ideias que podem, de fato, impactar a escola, e o MEC aporta recursos financeiros para essa iniciativa acontecer, que não é uma iniciativa mobiliza recursos, né? Ele até chamou o TCU ali no final, porque o volume de recursos para mobilizar avaliadores, todo esse material, enfim, toda a ação e alcançar cerca de 20 milhões de alunos alcança um terço da população de alunos que a gente tem hoje. Hoje nós temos 60 milhões de alunos nas escolas, e essa é uma iniciativa que alcança um terço da população. Então, eu fico muito feliz de estar nesse momento. É a minha diretoria que cuida, né, de iniciativas com essa natureza. A gente tem outras iniciativas, outras Olimpíadas, que buscam justamente valorizar o que está acontecendo nas nossas escolas. E eu, especialmente, tenho defendido muito que a gente seja mais proativo na difusão das coisas boas que estão acontecendo nesses espaços escolares, porque chegando ao Senado, eu ouvi de várias pessoas: é uma agenda positiva, que gostoso, nós vamos estar aqui num momento bacana de comemoração e de reconhecimento de que coisas boas estão acontecendo. E, infelizmente, o espaço, o tema educação, ele é um tema que ele tem sempre um tratamento por parte de quem não está dentro da educação, né, de muitas críticas, né? Então, a escola pública, ela é muito criticada, os professores das escolas públicas são muito criticadas, por consequência, os alunos das escolas públicas sofrem com isso, porque são os incapazes, né? São aqueles que não têm condição mesmo. E essa visão, ela é muito prejudicial dentro desses espaços, né? Então, a gente precisa fazer um esforço de trazer luz às coisas bacanas que estão acontecendo e que estão acontecendo para a gente reverter um pouco diminuir um pouco essas críticas em função de que, assim, se a gente pensar, ninguém quer estar num espaço desse, ninguém quer ser professor de um espaço desse, né? E isso diminui o entusiasmo, tanto de alunos quanto de professores, de estar trabalhando ou estar vivenciando uma condição dessa.